Rita agora. O que é que é com a Rita? Quase tudo está por fora, sim. Desde que nasci, mas à noite eu chego a ti. Breu, adeus, breu.
Radio Popolare, Popolare Network inizia adesso una nuova puntata di Avenida Brasil. Come ogni martedì, da ora fino a mezzanotte, la musica brasiliana insieme a me, Monica Paes. Questa prima puntata di giugno, quella che antecede la nostra festa All You Need Is Pop 2025, vi aspettiamo tutte e tutti Alpini venerdì 6 a partire dalle 18, sabato e domenica. Allora, settimana della festa, sarà festa anche qui a Avenida Brasil con il disco, l'ottavo album registrato da Momo, Marcelo Frota. L'album Gira è l'ottavo di carriera. Questo artista che nasce a Belo Horizonte, gira il mondo, poi viene considerato carioca perché Rio de Janeiro è la città dove si è fermato più a lungo. Questa è la title track dell'album. Gira è stato concepito e registrato a Londra. Momo era a Milano l'ultimo 21 di maggio, ha presentato l'album Gira con una band di 4 musicisti, tutti inglesi, e al Bico, all'Arcibico di via Ettore Ponti. In quell'occasione era uscito da Londra per fare qualche data in Europa, partendo da Milano. Prima è venuto qua il giorno dopo, giovedì 22, e poi andava in Svizzera, frontiera con la Francia, poi tornava a casa. Ma adesso tornerà a girare. Il 10 di giugno sarà a Brighton, il 13 a Parigi, il 17 a Berlino e il 18 a Monaco, München, Munich. Se per caso sarete in giro, in vacanza da qualche parte, cercate su Instagram il suo account Momo Official. Troverete queste date anche sulle pagine Facebook di Avenida Brasil, la fanpage e il gruppo di Avenida. I link li trovate sulla pagina di Avenida, sul sito e app della radio. Marcello è di quei brasiliani generosi che non misurano le parole, che se gli fai una domanda loro te la raccontano dall'A alla Z. A me particolarmente piace molto. È vero che dopo non ti ricordi neanche la domanda successiva che ti eri preparata, ma va bene così. Abbiamo chiacchierato fito fito in portoghese, io ho fatto una traduzione un po' riassuntiva perché voglio fare una puntata così un po' psichedelica, la sua musica, le sue parole e la mia voce per farvi capire cosa sta raccontando messa qua e là. Un po' un viaggio come è stata tutta la vita di questo artista tanto coraggioso, tanto capace sia di cambiare paese quanto di seguire il cuore, quanto di mettere dei brani che durano 8 minuti, come ci sono più di uno in questo album. Quindi mi auguro che vi piaccia questo modo di proporvi una intervista. Vi auguro buon ascolto. Ci vediamo al Pini venerdì, sabato e domenica di questa settimana, 6, 7, 8 di giugno. Bacione a tutte e a tutti da Monica Pais. Vamos falar do Gira, Gira, Marcello Frota, in arte Momo, torna a Radio Popolare, torna a Avenida Brasil. Abbiamo ascoltato il suo 8º album, Gira, sì dall'uscita ottobre dell'anno scorso. Io avevo subito detto che Momo, dopo aver vissuto per un po', prima in Spagna, poi in Portogallo, dopo aver girato il mondo, perché... Allora, vi consiglio di andare a riascoltare la puntata di Avenida Brasil del 10 novembre del 2019, quando Momo aveva appena lanciato il suo disco precedente a questo, I Was Taught to Be Quiet, and... E lui è arrivato, abbiamo fatto un mini live, ha suonato con la sua chitarra, la sua voce e abbiamo parlato da dove arriva, per esempio, il suo nome artistico, Momo, come mai era arrivato, oppure come mai lui ha girato il mondo, è stato in Angola, in America. E poi niente, io ogni volta riscopro che lui è nato a Belo Horizonte, no? E non a Rio de Janeiro, perché ce lo dimentichiamo, né? Yeah. Você é de Belo, de BH? Belo,
imagina.
Mas é carioquíssima, né?
Pois é, eu morei no Rio de 1990 até quase pouco antes de vir para Lisboa, em 2015. São muitos anos no Rio de Janeiro, né?
E
com
aí...
algumas passagens pelos Estados Unidos, Espanha e Angola, quando era ainda... Quer dizer, Angola foi antes do Rio de Janeiro, desculpa. Mas é, acho que o Rio tem uma cultura tão forte assim, né?
Com certeza.
Que é difícil alguém ficar lá esse tempo, não pegar assim o jeito do carioca.
É,
você sabe que o Rio, ele é um cinema, né, em Hackney.
Incrível.
Coincidentemente, a primeira vez que eu fui a Londres, quando eu olhei aquele cinema, é um cinema super legal, com super programação, é tão lindo, né? Então a gente filmou lá, é isso mesmo, fizemos as imagens de Rio, e ali em Hackney pegamos umas feiras ali, tem uma feira da comunidade africana, tem muitos africanos lá onde eu moro. E aí eu falava pra menino, pô, isso aqui é tipo a Bahia, né, assim.
Era casa completamente.
Por isso que eu me sinto tão bem, eu acho que assim, longe, assim, nesse sentido, que existe uma comunidade muito grande africana e o Brasil é isso, né?
Do mundo todo.
Do mundo todo, né?
Melting point. É. E, bom, conta pro nosso jogo. Partiamo commentando il video del brano Rio, un cinema comunitario stile Art Deco nel quartiere di Hackney, a Londra, in cui le scene girate anche in un mercato afro, multietnico, rimandano a Bahia, al Brasile. E Momo dice che è proprio questa ricchezza, miscuglio di culture, che a Londra lo fanno sentire a casa. Porque isso eles não sabem ainda, nem se eles forem lá ouvir o nosso podcast. Como é que você chegou em Londres? De Portugal, como você chega? 4 anos atrás.
Certo.
Porque dali nasce o Gira, né?
Então, eu conheci a minha parceira de agora, eu conheci ela em Lisboa.
Ok.
Ela foi visitar Lisboa e eu morava lá. E eu conheci ela e a gente ficou namorando à distância.
Ok. Ela estava morando em Londres?
Ela mora 25 anos lá.
Ok.
E aí, numas férias que ela foi para Lisboa, eu conheci ela e a gente ficou namorando à distância ali durante o Covid, tentando fazer a coisa, casar, enfim, de datas. Eu ia para Londres, ela vinha para Lisboa, a gente ficava um pouco.
Namorar assim, à distância durante a pandemia...
Cara, bem complicado, né? E aí...
Il trasferimento da Lisbona a Londra, dove venne concepito l'album Gira, arriva 4 anni fa, dopo un periodo, compreso quello della pandemia, di relazionamento a distanza con la sua attuale compagna, che è una cittadina belga che vive a Londra da 25 anni. Senta, così si chiama, è anche madre della prima figlia di Momo, Leonora. È stata questa gravidanza, arrivata durante le vacanze di Natale del 2020 in Portogallo, a fargli poi scegliere Londra come la città dove far nascere la bimba.
E a gente ficou distante um super tempão, assim, durante a pandemia. E aí ela veio em 2020, ela foi para Lisboa passar o Natal e Ano Novo. E aí ela engravidou da minha filha, da Leonora. E aí a nossa decisão era se ela ficava em Lisboa
ou
se
você
ia pequena lá. É. E aí a gente decidiu ir para Londres, enfim, para ter a Leonora lá. Ela se sentia mais confortável,
mais em casa,
para ter uma pequenininha. E aí quando eu cheguei em Londres, o primeiro ano eu fiquei basicamente só cuidando da Leonora, com a Senta, o nome dela é Senta. Escreve Vicenta de Sentar.
Cara,
mesmo.
É um nome. Que legal.
É um nome austríaco. Mas então a gente. O primeiro ano eu fiquei só cuidando da Leonora. Minha mãe faleceu. Nesse período, minha mãe faleceu 10 dias antes da minha filha nascer.
Gente.
Foi uma coisa assim. Foi um momento super difícil. Não podia ir pro Brasil também, porque a Senta estava prestes a ter a Leonora a qualquer momento. E...
Mas foi de repente?
Foi um câncer e foi uma coisa
veloz.
Assim, foi super difícil. Tava vivendo o melhor, né, e o pior, assim, o mais difícil. É, os dois extremos, assim. Poucas semanas eu, né, da morte e a vida. E eu chegando em Londres também,
se
falando
adaptando.
Inglês, mas me adaptando também, assim, e já no hospital.
Nel frattempo, la madre di Momo si ammala gravemente, venendo a mancare 10 giorni prima della nascita della nipotina e senza che Momo potesse andare a trovarla, anche perché il Brasile era ancora destinazione off-limits per via del Covid. E poi perché la bambina doveva nascere a momenti e lui non voleva lasciare Senta da sola. Quindi un momento di emozioni contrastanti e ugualmente intense, letteralmente, la vita e la morte.
Foi, né, com a pequenininha nascendo, foi meio difícil. Aí a gente pegou esse ano para ficar só cuidando da Leonora também. E eu tava até meio assim, um pouco descrente de música, assim. Depois do Covid, eu tava meio, cara, não sei como é que isso vai rolar de novo. E aí, então, aí eu, ali em Londres, a Leonora já tava crescida, já tinha um ano, Um amigo brasileiro que mora em Londres, me levou para o TRC, que é o Total Refreshment Center, que esse é um
hub,
uma comunidade,
né?
um hub.
Um centro, né?
É, de artistas. E numa dessas tardes eu conheci esse saxofonista, poeta, spoken words, e Alabaster de Plume, que é um um músico super, um artista super importante, assim. E aí ele me convidou pra... A gente se conheceu ele naquela tarde. Ele falou, pô, você tá afim de fazer umas jams e vem aí fazer um som de vez em quando. Eu comecei a encontrar com ele. E um pouquinho, não tinha muito tempo também. Tava cuidando da bebê. E aí...
Vocês andam de estrelas. Vejo vir, bem juntar.
A questo momento di contrasti, di sentimenti contrastanti con la vita e la morte che si guardavano in faccia, è seguito un anno da papà a tempo pieno, durante il quale Momo si è chiesto cosa avrebbe fatto di lavoro, se mai avrebbe potuto riprendere a fare il musicista. È stato davvero un momento molto duro. Per tanti aspetti, nonostante la bellezza della paternità. Comunque, con un po' la riapertura post pandemia, un suo amico brasiliano che vive a Londra, la bambina era un po' più grande, lo porta a conoscere questo centro, TRC, Total Refreshment Center, uno spazio con diverse sale prove, uno studio di registrazione e un bello spazio per live. Comunque in questo posto passa tantissima gente e lui comincia quando riesce a frequentarlo, fino a quando incontra il sassofonista e poeta Alabaster de Plume, bravissimo, che prima lo invita a partecipare delle jam organizzate da lui e poi addirittura a andare in tour in Europa con lui come chitarrista.
E aí, numa desses dias, ele falou, cara, eu tô com shows, a turnê do meu disco Gold, tô com uma turnê pela Europa e gostaria de saber se você quer me acompanhar como músico, né, tocando guitarra e cantando. Eu falei, cara, maravilha. Aí eu ganhei toda aquela alegria de novo de tocar e de estar nos palcos, e a gente viajou super, assim, Holanda, Alemanha, França, UK também, mas teve mais, tiveram muitas datas. Foram mais de 20 shows, assim. E aí eu fiquei animado e pronto. Quando eu vi, eu tava já gravando, querendo fazer um disco, cheio de vontade de gravar de novo. E aí nessas gigs, nessa turnê, eu conheci muitos músicos, né? Envolvidos ali com aquela comunidade, com a TRC. Porque assim, a TRC é um espaço, né? O espaço físico é uma casa, uma warehouse assim, com, sei lá, deve ter 9 pequeninos estúdios bem pequenos, e um estúdio de gravação, ensaio.
E tem show também, né?
Tem show. Na verdade, antes de eu chegar lá, tinham muitos shows. Tem um show da Jamie... filmado lá.
Cara.
Tem um show filmado lá, um documentário com ela. Porque funcionava mesmo mais um venue, assim, era uma casa de show que dava uma galera. Só que a vizinhança
não
denunciou.
Gostava.
E agora os shows são menores, que são no andar de cima.
Okay.
Mas então, assim, a TRC, ela é um, sei lá, são 8 estúdios, mas é uma comunidade de... Porque passa muita gente lá, aluga os estúdios, depois desaluga.
E vive disso, ele vive dos aluguéis.
Exatamente,
dos espaços.
Exatamente, é. O cara que criou é um francês... que foi muito cedo para Londres E ele é que meio que começou, teve essa ideia, mais uns amigos. Ele é o cara que encabeça, é o Lex Bodan. E aí ele, então pronto. E aí eu conheci muita gente, amigos de amigos de amigos. Então quando eu vi, eu tava super conectado em Londres. Na verdade, eu dei muita sorte, assim, porque um amigo meu fala, pô, não é sorte, é o teu talento também de poder comunicar, mas assim, o Gira...
Minha mãe dizia que sorte não existe.
É.
Pra eu pegar e levar pra casa.
É, olha aí.
Pra eu colher meus méritos. Engraçado isso, né?
É.
Porque a gente acha que é sorte, mas na verdade a gente caminha pra onde a gente tem que ir,
claro.
Né?
Claro, claro.
Insieme a Alabaster de Plumen nel tour dell'album Gold di questo artista, Momo recupera la gioia, si ricorda che cosa vuol dire fare musica insieme e quindi riprende a ridere, riprende a pensare che la musica è infatti la sua cosa e comincia a voler avere idee, a voler registrare un disco e conosce tantissime persone. Poi racconta bene di questo spazio così ricco, così pieno di informazioni dove nasce Ugira. Dice anche che sente di essere stato molto fortunato, mentre la verità è che sicuramente è stato il suo talento, anche il suo carattere, la sua energia e anche il coraggio che ha avuto di accettare una sfida quando aveva spiegato ad Alabaster: guarda che io non sono un strumentista, perché comunque De Plume, che adesso sentiamo suonare il sassofono in questo brano, è un jazzista. E durante questo tour Momo racconta che la band cambiava continuamente, che si aggiungevano persone, che lui magari aveva un paio di elementi fissi, tra cui lui, Momo. E poi ogni volta, in ogni posto che si fermavano, arrivavano altre persone. E lui all'inizio aveva detto: io sono uno che suona la chitarra per accompagnarmi mentre faccio le mie cose, mentre interpreto le mie canzoni, no? Non so se sono in grado di farti da chitarrista. De Plume gli ha detto: non ti preoccupare, tu se non vuoi o se non te la senti puoi anche smettere di suonare mentre sei sul palco, puoi cantare se ti va, oppure vedrai che non è difficile. E questo tipo di esperienza alla fine è molto presente anche dentro all'album Gira.
aí, quando eu vi, eu já estava ali com aquela turma, já conhecia um monte de gente. Quando eu comecei a gravar o disco, eu comecei a convidar aquelas pessoas do meu convívio quase diário, ou se não fosse convívio diário, alguém que eu toquei num show com o Alabaster, um baixista que eu lembrei, que a gente fez um show em tal cidade, porque o Alabaster, ele tinha essa coisa, ele mudava muito a banda dele. Então, assim, ele mantinha uma ou duas pessoas. Eu fiquei muito nesses shows do Gold, eu toquei bastante. Mas a gente chegava, às vezes, sei lá, tocava em Paris e depois, não sei, em alguma outra cidade na França. E de um show para o outro, chegava três músicos diferentes e um embora dois. Ou tinham cinco, chegavam mais três. Já tinham dois bateristas, assim. Era super, super aberto, assim. Nunca tinha um set list. É um músico de jazz também, assim.
Claro.
Nunca tinha set list, ele ia me... tocando na hora e a gente ia meio que...
Isso é uma puta escola, né?
É, na verdade é isso, assim. Então, eu não sou não me considero um músico, um instrumentista, assim.
Por que para não para? Estou sala na sala, então, praça na praça. Sim, massa me amassa.
Por quê?
Para, não para.
Estou
sala na sala.
Então,
praça na praça. Sim, sim, massa me amassa.
Quando você quiser, você não precisa, tira a mão do instrumento, não toca, canta. Quando não quiser cantar, fica lá também.
Só, que barato.
Só trazendo vibe, a vibração.
Energia.
E foi super legal. Então o Gira vem disso e do nascimento da Leonora também. Porque quando a Leonora estava já com uns dois aninhos, ela começou... A gente botava umas músicas lá em casa. Sinto que quando eu botava a minha música, ela não reagia muito. Porque... Eu tenho um repertório muito cadenciado, mais uma coisa...
É, intimista.
Intimista, né? Uma coisa mais pra dentro. Eu sentia que ela não reagia. Aí a gente colocava qualquer outra música. Podia ser música, assim, fuleira, música... Mas que tinha um beat, um ritmo.
Um groove.
Ela dançava, ela respondia. Aí eu fiquei pensando, né? Pô, me peguei pensando, cara, não tem um repertório pra fazer... Porque a Leonora consiga dançar. E também veio essa ideia de, pô, vou fazer um disco que o ritmo, que o balanço seja o fio condutor do disco e que eu consiga construir tudo ao redor em cima do que é mais importante. Então, até as letras e
são todas em função.
São todas
com o Vado, com quem você colabora desde o começo.
Desde o começo, desde o meu primeiro disco em 2006. E eu liguei para o Vado e falei, Vado, eu estou com o disco todo pronto. Eu tenho ideia, eu já tenho aqui algumas melodias, né? Preciso escrever as letras. E eu queria sair um pouco dos meus temas pessoais e dessa coisa muito do meu universo e queria começar a falar mais do mundo.
E pôr a galera pra dançar
gerais.
Também,
é,
né?
E temas mais gerais. Sem
da Leonora para a pista.
Exatamente. Aí ele, pô, vamos aí.
Allora, dalla experiência inédita fatta in questo tour con Alabaster de Plume e anche dal fatto che sua bambina... Leonora, che oramai aveva un paio d'anni, ballava sempre, le piaceva la musica, ma quando lui le metteva le sue canzoni dei suoi album precedenti, lei non reagiva, non rispondeva con quella cosa immediata che prende i bambini a quell'età quando sentono un ritmo che li coinvolge. Quindi lui voleva comporre brani che facessero ballare sua figlia. E il filo conduttore dell'album, allora, sono proprio i groove, sono i ritmi col suo compagno di composizione fin dal disco del 2006, dal suo primo album, che è Vado, un bravissimo cantautore nato a Florianópolis, ma che oggi vive a Maceió, vive nel Nordeste già da tanti anni. Praticamente in 2 settimane loro hanno scritto tutti i testi, ma uscendo da una dimensione esistenziale, personale, quella musica che aveva caratterizzato l'opera di Momo fino a quel momento. Lui voleva parlare non tanto di sé, ma del mondo, e poi voleva fare ballare prima Leonora, poi tutti quanti. A Radio Edition, claro. Mas você abrir um álbum com uma música de 8 minutos já tá mandando todo mundo para aquele canto, né? Que é maravilhoso.
Pô, mas isso foi.
E eu
foi
senti muito
mesmo.
Esse salto, né? Quer dizer, essa mudança. Eu não sabia do fato da chegada da Leonora. Você me contou ontem. Eu achei que tinha a ver com a mudança para Londres.
Ok.
Commento con Momo che il primo brano dell'album Para dura 8 minuti e 39 e non è l'unico brano di questa lunghezza dentro all'album, e questo è un bel atto di coraggio. Lui dice che è stato molto felice perché un po' aveva sempre sognato anche di fare dei brani solo strumentali. Voleva smettere di ripetersi, voleva trovare anche un altro modo per esprimersi. E poi parliamo del Portogallo, no? Di come per un brasiliano comunque è facile per certi versi vivere lì. Uno, perché è pieno di brasiliani e ti puoi creare questo microcosmo che infatti Momo ha raccontato di aver avuto lì. Ma per altro lato, cioè da un altro lato, ti fa un po' entrare nella dimensione un po' nostalgica, perché la componente nostalgica brasiliana arriva dal Portogallo, un po' questa cosa da vecchio continente, no? E invece poi io, quando ho sentito questo disco senza sapere della nascita della bambina, pensavo che lui a Londra, proprio anche per il clima così, avesse avuto bisogno di tirare fuori un po' di ritmo, un po' di gioia.
com todas as nuances que a gente escolher, né?
É. Eu acho que em Londres, eu acho que eu... Engraçado, eu me senti menos em casa, no sentido de que é um país anglo-saxão, é o inglês, né? Outra... Mas, ao mesmo tempo, por causa dessa diversidade tão grande, também é um lugar onde eu sinto... Mas a saudade lá bateu de outro jeito, assim. Eu acho que o tempo que eu fiquei em Portugal, eu consegui construir meio que um Brasil, alguma coisa ali.
É, tem muito brasileiro.
Tem muito brasileiro.
Né? E você vê a tua língua escrita.
Exatamente. Você não se sente
nós tão... Eles são a matriz. Você está em casa em Portugal.
É, você está em casa.
A colônia tem aquela marca, né? Tá, então, aí. Você chega lá e você conhece aquilo. Olha só, me fala dos featurings do teu disco, que eu então, também achei super incríveis.
Assim, nessa ideia de... Como o disco tem muito instrumentista, né? Tem muitos solos e tem essas participações. Então, por exemplo, ontem a Rose, né? Tava tocando ontem
no
show.
Sim, sim, maravilhosa, trombonista.
Foi incrível, por exemplo, de novo, a gente começou a fazer uma jam, né? Quando a gente tava gravando essa música. E eu também não... Falei, cara, essa música ela tá pronta, ela não precisa de letra e tal. E eu acho que nesse disco eu dei... eu acho que ele é mais coletivo no sentido onde... Não é que eu dou espaço, mas eu acho que eu dou uma atenção diferente aos musicistas. Eu deixo que eles entrem de uma forma menos comportada e seguindo, de novo, uma letra ou uma hierarquia de... Então, assim... Eu nem sei se essas músicas onde esses features aparecem, se era...
Venta frio, dois irmãos. Venta frio, dois irmãos. Venta frio, na varanda, nana cantagal. Do vergel é raso, esconde o sal. Mas lá
quando gli chiedo dei featurings dell'album, che sono tanti e nella fattispecie tutti femminili, lui racconta che non si era mai preoccupato, si è reso conto che, come aveva conosciuto tanti musicisti e tanti hanno partecipato all'album, non aveva mai dato così tanta importanza a proprio agli strumenti, era tutto un po' in funzione della canzone. E ha detto, non è che lui ha pensato tanto prima, i contributi dei musicisti hanno preso spazio naturalmente. E lui ha detto anche che quando comincia a fare un disco non è che sa tanto dove va a finire, che per certi versi è come se avesse una vita propria, un destino. E che alla fine lui sia quasi solo un tramite di farlo accadere, ma come se ci fosse già. Questo è un concetto che io ho elaborato nella mia testa tante volte e non l'avevo mai sentito dire da nessuno. Mi ha colpito. Ed è stato bello sentire un compositore professionale dire una cosa del genere. Allora, per esempio, Tamar Osborne, sassofonista, Rosie Turton, che era la trombonista che c'era con lui al Bico, bravissima, poi una donna che suona il trombone è una cosa meravigliosa. Liz Elensky fa dei vocali meravigliosi e Jessica Lauren alle tastiere di Para, proprio della canzone che apre l'album e che dura appunto più di 8 minuti e mezzo. Lui ha detto che alcune canzoni lui pensava anche di scrivere il testo, ma dopo, quando ascoltava quello che avevano registrato, lui diceva: non serve, qui le note parlano. Erano già potenti e eloquenti così, senza mettere dentro le parole.
Eles eram para ser músicas instrumentais. Eu, talvez eu tenha até tentado fazer uma letra e tal, mas quando eu comecei a escutar e vi que aquilo era tão forte já, eu pensei, pô, isso aqui não precisa de letra, isso já é muito potente já. Tem uma pessoa aqui tocando cada nota, falando, entendeu? Então, assim, tava muito claro. Eu acho que quando eu trabalho os discos assim, eu nunca penso muito antes de como vai ser. Para mim, assim, eu começo a entender o que o disco está virando, meio depois de um bom tempo ali, debruçado, trabalhando. Então, assim, eu não sabia que esse disco ia ter featuring, eu não sabia que ia ter instrumental. Então, isso foi um processo do trabalho também, e ele vai se mostrando de um jeito, né? Que eu acho que aí a obra, ela vai quase que... Eu acredito que ela já quase existe, né? Antes, em algum plano, de algum jeito, ela tá pronta. Eu só preciso ali... meio que entender onde é que eu vou conseguir, assim. Então, acho que é isso. Acho que eles surgiram de uma coisa espontânea, mas, claro, é muito trabalho. Mas é...
Mas que você encontrou ali sempre no espaço, na warehouse.
Sim, sim. Esse pessoal todo é... A Tama é uma saxofonista. Também tem bastante mulheres também, né? Isso que foi muito legal.
Interessante.
Porque em Londres, eu nunca tinha trabalhado com... E nem são, mas são, com tantas mulheres num
Sim,
disco.
Elas são todas são, mulheres,
é,
né?
É, acho que...
Jessica, Tama, Rose e Liz.
E incrível também, que eu falava pra Senta, assim, eu falava, pô, Senta, que legal, tô conhecendo um monte de musicista mulher, uma coisa que ela, pô, mas você não... Não, no Brasil, não,
tá começando,
não muito.
É.
Em Portugal também, não sei se é pra uma...
La Compagna de... Di Momo si sorprendeva che lui fosse così entusiasta di conoscere tante compositrici, tante strumentiste donne, perché non gli era mai successo né in Brasile né in Portogallo.
Fala che è una mistura di jazz, do UK jazz con música brasileira. Aí tem eu já vi uns críticos mais puristas dizendo: "Não, esse disco não tem nada a ver com jazz, é um disco totalmente brasileiro, mas com algumas participações, mas tem outras pessoas, isso não interessa, mas assim, eu acho que o jazz vem por aí, o jazz vem pela via dessas participações.
É,
né?
Bom, a música brasileira, na verdade, ela tem uma atenção e uma riqueza instrumental,
sim,
absurda, né?
Sim, sim.
O nível dos nossos instrumentistas, nossos... E às vezes eles vêm do jazz, mas você vê no choro, você vê no Spock Frevo Orquestra, entendeu? Você deixar que esses virtuosos do instrumento
Exatamente.
Se expressem.
Exatamente.
É uma tradição também da música brasileira,
sim, sim.
né? E você vira uma síntese, né, Marcelo? Você já viu tanta coisa,
pois
já...
eu acho que eu também queria meio que me reinventar de alguma forma. De novo, essa ideia do compositor brasileiro com o seu violão e que os músicos, de alguma forma, têm que servir... Aquela composição, aquela... Eu sempre gostei muito do instrumental, de ver os músicos tocando, eu sempre gostei de... Principalmente no show, sempre...
I critici, le critiche sono ottime, 4 stelle nei giornali specializzati britannici e chiaramente tutti cercano di capire di che cos'è che questo disco qua, che musica suona, no? Per cui c'è chi dice che è un jazz britannico misto con la musica brasiliana, chi dice no, non c'entra niente il jazz UK, è completamente brasiliano, oppure anche un suo amico che lui ha detto che è giovane, ha detto semplicemente ma qui c'è troppa roba dentro, tu avresti dovuto farne 3 di dischi, così la gente avrebbe capito che musica è. Ed era proprio quello che Momo non voleva, chiaramente. Si voleva reinventare.
Assim, da gênese do Gira tem a ver com uma ressurreição, né? É. Do pós-pandemia e da vida que faz você confrontar a morte com a vida. E eu senti uma força vital, apesar de ser tua fã, né? De todos os teus outros discos naquela dimensão diferente. Então eu acho legal o que você fala, o que você conta, Marcelo. Desde que a gente se conheceu pela primeira vez, e foi depois de eu já ter ouvido a tua música, né? Você é muito transparente, você é muito, muito assim, tem até uma inocência.
Tem.
Tem um romanticismo nisso, né?
Muito.
Mas sem a qual talvez você não fosse tão necessário. E eu estava, como eu aconselhei os nossos ouvintes a reouvir o que a gente falou em 2019, te convido também, vai lá ouvir.
Ok, que legal.
A gente estava falando, né, em 2019, plena era Bolsonaro, fake news, eleições ganhas graças a redes sociais. E a gente estava muito preocupado, né? Enquanto isso, o mundo continua por esse caminho. Então, a gente ali está falando da falta da verdade na comunicação, né? No que é real, no que não é. E no mundo em geral. Qui facciamo una riflessione sul momento nel 2019 in cui ci eravamo parlati, in cui lui era venuto qui a Avenida e eravamo in pieno periodo Bolsonaro, eletto, grazie anche appunto alle fake news, alla diffusione di menzogne sui social, sulle reti, insomma, il metodo Steve Bannon. Ampiamente utilizzato dai bolsonaristi in Brasile e di come ci ritroviamo adesso e diciamo il momento mondiale non è che proprio sia esaltante, anzi. Comunque dicevo a Marcello come lui ha questa vena innocente, romantica, spontaneo, trasparente come l'ho chiamato, no? Che gli viene da raccontare le cose così anche profondamente, anche
in modo così personale raccontando la sua vita e come questo ci aiuta a resistere, come questa musica, anche questa specie di rinascita, cambiando completamente anche stile. E tutto questo lo dico poi premettendo che io ero comunque fan di Momo, con la sua musica riflessiva, intimista, come diceva lui, che caratterizza anche molto la musica brasiliana, il cantautorato, voce chitarra. Ma poi io gli ricordo anche che il Brasile comunque ha una tradizione strumentale magnifica, abbiamo tanti di quei virtuosi e anche degli stili musicali come il choro, ma anche, per dire, il frevo, no? Poi le cose evolvono e quindi, per esempio, con la Spock Frevo che abbiamo appena visto sul red carpet di Cannes, quando si è presentato il cast del film Agente Segreto do Kleber Filho, insomma, loro vanno a esplorare proprio i virtuosismi dei vari componenti dell'orchestra, cosa che si fa con il choro fin dalla sua nascita, alla fine dell'Ottocento.
Vamos falar diário, mas toda semana.
Trocar uma figurinha.
Sempre, sempre, sempre. Quando eu vou a Paris, eu fico na casa dele. Quando ele vai a Londres, ele fica lá em casa. E os baixos do disco, eles foram gravados lá nas sessões, nas gravações lá em Londres, no TRC. Mas depois de trabalhar um pouquinho no disco, eu senti que eu precisava trazer o Caetano e o Regis, que são dois baixistas que a gente trabalha há muitos anos. E foi muito legal tê-lo nesse disco. Assim.
Comunque, em mezzo a tutti queste new entry, queste nuove conoscenze, queste influenze e questo arricchimento anche strumentale, così, lui dice che ha dovuto poi telefonare e coinvolgere anche i suoi amici di sempre, Caetano Mauta, che vive in Francia, e Regis Damasceno a São Paulo per partecipare a delle tracce, perché è una cosa sempre tanto bella e che sempre senta la sua compagna. Era molto perplessa, molto sorpresa del vedere la velocità con cui i suoi amici rispondevano alle sue richieste, no? E lei diceva: ma loro non sono occupati, non è che hanno altro da fare, come fanno a risponderti, a fare, a mandarti le cose che gli chiedi così quasi immediatamente? E lui si è accorto di questa cosa, che non è per niente scontata nel mondo d'oggi, ma come è bello avere le persone su cui puoi contare e che loro possono contare su di te, perché anche lui, se loro gli chiedono qualsiasi cosa, tutto il resto passa in secondo piano. C'è il priorizzare quella relazione di amicizia e di collaborazione musicale anche a distanza.
De poder.
Incrível, sou muito feliz por ter assim, né, essas pessoas também por perto. E sempre que eu faço disco, ele está perto e sempre participa. E...
Valeu, Momo.
Obrigado.
Tudo de bom.
Muito obrigado.
Obrigado a você, Marcelo.
Obrigado, Mônica.
Eu vou te seguir no Momo Oficial,
tá bom,
e espero
então
que a gente se veja muito em breve.
Obrigado.
Tchau, Joshua.
Ah.